estamos já lá desde o começo, só que só cristão. Boa tarde a todos. Até o... Agora melhorou. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, chamando para secretariar os trabalhos aqui o deputado Paulo Roriz. Paulo Roberto Roriz. Sim. Então eu chamo a deputada Jaqueline, que é secretária, deputada. Bom, né? Estamos aqui em frente ao futuro conselheiro do Tribunal de Contas, o deputado Aguinaldo Jesus, a quem cumprimento já antecipadamente. Não. Hoje, conforme o calendário da Igreja Católica, hoje é dia de São Caio. Deputada Jaqueline Roriz vai ler os expedientes sobre a mesa.
Boa tarde, deputado Milton Barbosa, presidente. Mensagem número 55/2010 do Poder Executivo comunica a sanção ao projeto de lei complementar de número 151/2010. Projeto de lei do deputado Hadi Mansur. Uma proposição. Duas indicações da deputada Helena Pedrosa. Tá. Ata sucinta da 30ª sessão ordinária do dia 20 de abril de 2010. Peço dispensa da leitura e aprovação da mesma.
Aprovo a dispensa da leitura da ata e andou como lida e aprovada. Vamos dar início ao comunicado de líderes. Primeiro, peço à deputada Jaqueline Roriz que proceda à chamada das senhoras e senhores parlamentares.
Deputado Aguinaldo de Jesus, presente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Batista das Cooperativas, numa reunião.
Aqui na mesa diretora, bem como o deputado Benedito Domingos.
Na mesa diretora, bem como o deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício.
Também está na mesa? Mesmo diretora, Benício é Benedito, né? Só os dois estão na reunião?
Não, tá. Está o Wilson. Está o Wilson, está o Raimundo Oliveira.
Raimundo. Batista. Tá. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Charles, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai.
Ela está aí? Está chegando. Mas não tá,
ausente. Não. Deputado Eurides Brito, presente. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Rádio Mansur, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, em reunião. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Wilson Lima, em reunião.
Vamos, na mesa está terminando. Vamos dar início ao comunicado de líderes. Chamando para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto. Não se encontrando, chamo o deputado Ailton Gomes, do Bloco Republicano, que também não se encontra. Deputado Cristiano Araújo, pelo PTB, também não. Deputado Batista, está na reunião da mesa diretora, daqui a pouco estará aqui. Deputado Paulo Roriz, quer fazer uso da palavra, deputado? Não. Ele quer ficar calado. É bom. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu quer fazer uso da palavra.
Deputado Milton Barbosa, que preside nesse momento essa sessão, os demais parlamentares aqui presentes, eu subo a essa tribuna para lamentar mais uma vez o fato da Comissão Parlamentar de Inquérito dessa Casa não conseguir fazer com que as investigações que esse plenário aprovou, seja, portanto, realizadas. Lamento que a gente, passado aí mais de 4 meses, deputado Chico Leite, do início dessa CPI, a gente não consiga sequer montar uma comissão que seja capaz de ter início, meio e fim nesses trabalhos. Esse rodízio que acontece na CPI, com a ausência, inclusive, de reuniões e de uma série de outros encaminhamentos que precisam ainda de aprovação por parte da comissão, requer da gente uma providência imediata no sentido de restabelecer a normalidade nessa comissão. Eu estive presente quando do depoimento do senhor Duval Barbosa, onde, entre outras coisas, ele chegou a dizer que essa casa poderia esperar o chamado rolo compressor. Nesse mesmo dia, a imprensa fez veicular que essa casa só teria aproximadamente 2 ou 3 parlamentares completamente isentos e fora desse criminoso esquema de corrupção que transformou o Distrito Federal numa das maiores vergonhas desse país. Exatamente no ano em que essa cidade completou 50 anos de idade. E eu lamento muito que a Comissão Parlamentar de Inquérito não consiga investigar ou fazer mesmo uma investigação séria para dar à sociedade uma resposta. Não é resposta a um partido político, a um parlamentar, a uma liderança, mas à sociedade. Essa casa deve uma explicação à sociedade. Ou então o senhor Duval tem razão ao dizer que aqui sobram dois, no máximo três, sei lá, parlamentares que não estão comprometidos com esse criminoso esquema de corrupção. Até parece que o depoimento do Duval fez cair a carapuça em muitos dessa casa, porque é impressionante como essa casa não consegue avançar nessa investigação. É certo que essa casa envolve, esse processo envolve, pessoas poderosas dessa cidade. Ex-governadores, desembargadores, membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Câmara Legislativa, empresários. E parece que não querem passar limpo essa cidade. Não é à toa que os estudantes hoje ocuparam a nova sede da Câmara, aliás, sede que está parada não sei quanto tempo lá, né? Tinha essa previsão de se inaugurar em janeiro e até agora nada. A gente tem um novo governador eleito na eleição indireta que o movimento social começa a questionar, inclusive, a eleição desse novo governador. A imprensa já passa a discutir, a falar que o PT faz parte do governo. Olha, eu quero dizer a vocês que eu estou muito tranquilo com relação a esse debate. Porque especulações tem muitas. O Duval fez especulação. Faz especulação com relação aos parlamentares dessa casa. A imprensa está fazendo especulações. Eu não tenho nenhuma informação de deliberação partidária de apoio ao novo governador ou de participação no seu governo. Uma ou outra voz isolada dentro do PT, todo mundo tem direito de pensar o que quer, falar o que quer, nós vivemos num país democrático, livre, num partido democrático e livre como é o PT, mas não existe resolução nem decisão partidária com relação à participação desse governo. Aliás, eu quero dizer que estamos aguardando as medidas saneadoras do novo governador, que tomou posse, e eu quero pedir mais um tempo a Vossa Excelência, deputado, que ele tomou posse no
deputado
último...
Deputado Tadeu, Vossa Excelência tem todo o tempo.
Obrigado. Tomou posse na segunda-feira, e o que mais se espera desse novo governador é realmente que ele tome essas medidas saneadoras. Doa quem doer. Doa quem doer. E até agora nada. Se esperava para terça-feira, nada aconteceu. Esperava para hoje, nada aconteceu. Parece que está tendo Parece-me que está tendo uma ação de pincelar aqui uma ou outra força política, uma ou outra liderança e tirar lá os seus cargos sem uma visão de mudança estrutural. Está se mudando nomes sem mudar de maneira mais clara a estrutura de todo esse processo. Então, quero inclusive aqui anunciar que o deputado Chico Leite teve o seu nome hoje publicado no Diário Oficial como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Adotada pelo presidente, deputado Wilson Lima, e eu não sei, deputado Chico, porque agora parece que o PMDB está, a deputada Luiz acabou de me confirmar, que está indicando pelo PMDB, está indicando, porque tem que estar no Diário Oficial, né, um novo membro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, Vossa Excelência que entrou sem saber, vai sair sem saber também, porque parece que estão indicando o deputado Agnaldo Jesus. Então, essa bagunça, né, que ainda continua no âmbito do Distrito Federal, que a gente espera que ela possa acabar para que a gente, de fato, tenha normalidade institucional na nossa cidade. Quero dizer, e espero muito, deputado Milton Barbosa, Vossa Excelência que pertence à minha diretora, que apesar da obra não ter sido entregue ainda, a nova SEB não ter sido entregue à Câmara, eu não sei nem por que esse atraso todo, mas que não haja nenhum tipo de violência aos estudantes que estão protestando lá, ocupando uma sede que sequer nós ocupamos ainda. Então, que a gente possa interferir no sentido de garantir com que aquela ocupação seja concluída de maneira pacífica, respeitosa, porque a gente sabe que as coisas ainda não estão tão normais como nós esperávamos. Então, eu quero fazer esse pronunciamento porque é importante dizer, inclusive para a imprensa que acompanha essa casa, porque eu estou vendo muita especulação também na imprensa, muita especulação da imprensa com relação à postura do PT. E a posição do PT com relação ao novo governador, com o novo governo, outubro. Eu acho que a imprensa tem todo o direito de publicar o que ela bem entende, o que ela quer, ela é livre também. Nós lutamos pela liberdade de imprensa, né? Então, eu acho que ela tem todo o direito, mas não é justo dizer que o PT tomou qualquer tipo de decisão com relação ao novo governador. Não tem decisão partidária de participação do novo governo, não tem decisão partidária de aliança com o PMDB. É algo que nós estamos discutindo como qualquer partido nessa cidade, que é o próximo pleito eleitoral. Agora, independente de outubro, nós estamos no mês de abril. Então, antes de outubro chegar, abril vai terminar, maio vai chegar, junho, e nós esperamos desse novo governador, eleito numa eleição indireta, que assuma os compromissos, pelo menos da Carta de Brasília, assinada por mais de 8 partidos. E até agora nós não observamos nenhuma mudança real na estrutura desse novo governador e na estrutura desse novo governo. É certo aquilo que eu disse, viu, deputado Paulo Roriz, das mudanças pontuais. E eu espero que as mudanças pontuais não sejam frutos ou fruto de perseguição, porque um ou outro não votou nele.
Não, pode, deputado.
Se a mudança for estrutural, terá todo o nosso apoio. Se for mudança apenas de faz de conta de nomes, nós não temos por que apoiar, porque sequer votamos nele também na eleição indireta. É bom que saibam disso. Nós votamos no professor Ibanez para governar Brasília nesse período. Pois não, deputado, uma parte.
Deputado Paulo Tadeu, todas as falas de Vossa Excelência aqui nesta casa são falas que, na verdade, nos engrandece muito, porque nós somos deputados de primeiro mandato e temos que aprender muito com Vossa Excelência.
Isso.
Em relação ao novo deputado Chico Leite, há que esclarecer o seguinte. Na sessão plenária aqui da terça-feira, eu e o deputado estávamos aqui discutindo sobre esse assunto de CPI, e eu disse a ele claramente, se Vossa Excelência fazer parte da CPI, como membro no lugar do deputado Regufe, eu me coloco à disposição, o Partido Democrata se coloca à disposição também para que possamos juntos assumir a responsabilidade de apurar os indícios que existem sobre a CPI da Codeplan. E disse a ele, aí num tom de brincadeira, que eu estaria o indicando como presidente. E, na minha surpresa, hoje apareceu o decreto no diário da Câmara, o nomeando. Quero dizer que eu ainda permaneço com o mesmo posicionamento. Se o deputado Chico Leite o vier para membro da CPI, eu também estarei junto, porque a CPI, com todos os discretos que está ocorrendo, com o nome do deputado Chico Leite, eu tenho certeza que só vem a engrandecer o resultado dessa CPI. Então, se o deputado Chico Leite, assim o mantiver o nome, e aí me causa surpresa, porque o PMDB já deveria ter feito essa indicação, se a vaga realmente seria deles, eles deveriam ter feito essa indicação com bastante tempo anterior. O que me causa surpresa é por que a indicação de um membro do Partido Democrático Brasileiro, neste momento, da qual Vossa Excelência colocou o seu nome. Então, me causa essa surpresa e eu gostaria somente de entender o porquê. Se a vaga é do PMDB, por que não foi indicado na hora oportuna? Me causa surpresa. Em relação, deputado Paulo Tadeu, ao governador, eu acho que está muito cedo para a gente tomar qualquer opinião formada. Eu acho que temos que aguardar pelo menos mais alguns dias. Mas o senhor tem todo o respaldo nosso, de confiabilidade, acreditamos nas suas palavras, estamos juntos. Era só isso, obrigado.
Então tá, agradeço ao senhor presidente Milton Barbosa, essas eram as minhas considerações. E na terça-feira, com certeza, deputado Paulo Roriz, nós teremos um diagnóstico mais preciso com relação a esse novo governo do Distrito Federal. Era isso que eu queria colocar na tarde de hoje, senhor presidente.
Só um minutinho, mais uma parte, por gentileza. Em relação à companhia de habitação, deputado, é bom que se diga o seguinte, é um órgão totalmente próprio. A companhia de habitação, ela é um órgão, não é vinculado à Secretaria de Habitação. E não foi eu, o deputado Paulo Roriz, que fez o estatuto da companhia de habitação. Ela foi feita por um parlamentar aqui da casa. Foi feita, a companhia foi criada nas mãos e nos dedos de um parlamentar dessa casa. Quando foi criada a Secretaria de Habitação, a companhia de habitação, a Secretaria de Habitação já existia, a CODAB. Agora dizer, imputar a mim a responsabilidade da companhia é um grande erro, porque ela não foi criada por mim. Ela tem servidores de vários deputados dessa casa, vários. Eu não gostaria de citar nomes, menos, mas se for possível, eu citarei. Se tiver de fazer um entendimento em relação a isso, vamos juntar todos os parlamentares da qual tem indicação dentro da companhia, desde quem criou a companhia e que tem cargos indicados, para fazer uma discussão sobre a companhia. Não somente a mim que recai a responsabilidade. Já se passou dentro da companhia quatro presidentes. O primeiro presidente não foi indicado por mim, foi pelo ex-governador Arruda. O segundo presidente não foi indicado por mim, foi indicado pelo ex-governador Paulo Otávio. O terceiro não foi indicado por mim, foi indicado pelo Arruda, que foi o ex-administrador de Samambaia. O último agora foi indicado por mim, foi o doutor João Carlos, que Vossa Excelência conhece e sabe da capacidade de administrar e sobre a capacidade que ele tem sobre a habitação do Distrito Federal. Este foi deputado e este eu assumo a responsabilidade. Agora, imputar ao doutor João Carlos a responsabilidade dos atos dentro da companhia, vamos procurar, então, desde os governos anteriores, desde a época do deputado Tadeu Filipe, da qual era presidente da X, e trazer até agora. Agora, imputar ao doutor João Carlos a responsabilidade, aí, me perdoe, seria de má fé. Muito obrigado.
Senhor presidente, era isso. Eu agradeço a Vossa Excelência.
Muito obrigado, deputado Paulo Tadeu. Com a palavra, deputado Regufe. Abre mão. Mas não, quem quer falar hoje, não? Sua fala tão boa, deputado Regufe. Mas Vossa Excelência não quer. O que é que eu posso fazer? Deputada Jaqueline Roriz, abre mão. Deputado Euris Brito, líder do PMDB. Deputada Eliana Pedrosa, adentrou aqui ao... Sim.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, assessores de imprensa, comunidade aqui que nos assiste, o nosso presidente da sessão começou hoje lembrando o homenageado do calendário litúrgico, e eu gostaria de começar a minha fala lembrando a data do descobrimento do Brasil.
Eu ia falar, mas só se adiantou.
A data do descobrimento do Brasil, que é uma coisa que...
Muito bem.
É, praticamente está sendo varrida do calendário. É oficial ou mesmo qualquer dia desse dos livros escolares. Talvez porque o 21 de abril tenha sido a grande independência, os grandes movimentos da independência, ele... Mas não pode, por outro lado, minimizar ou varrer do mapa o 22 de abril. Então, há 510 anos, nós estávamos sendo descobertos, portanto, como país. E que o que foi feito, o período de colônia, o período de império e, finalmente, o período republicano, possa, principalmente com o exemplo do período republicano, ser acionado, ser acelerado, ser apoiado para que nós possamos resgatar, nesses próximos anos, muitas coisas que perdemos por causa das políticas coloniais, principalmente das políticas do tempo de colônia. Então, parabéns, hoje eu queria dar ao aniversariante do dia, que é o aniversariante brasileiro. A segunda observação que eu queria fazer é sobre a indicação da CPI. Há alguma confusão realmente nisso. O PMDB nunca se recusou a indicar. O deputado Regufe ocupava a vaga do PMDB na CPI. Eu fui consultada à época. Não, Eu fui consultada como partido se iríamos indicar ou se a presidência poderia fazer a indicação de Vossa Excelência. E nós, então, dissemos, deputado Regufe, que nos sentiríamos muito bem representados na comissão com a presença de Vossa Excelência. Nós não insistimos, poderíamos ter insistido em dizer, não, a vaga é do PMDB. Mas foi um acordo e nós achamos que Vossa Excelência representaria bem qualquer sigla partidária. E então tivemos muito bem representados em quanto tempo que Vossa Excelência esteve na CPI. Agora, com a saída do deputado Regufe, nós fizemos, no prazo, outra indicação, porque também não, isso é regimental. Nós fizemos dentro do prazo outra indicação. Hoje, pela manhã, foi dada entrada na mesa da indicação, portanto, não será por falta de indicação do PMDB que não haverá a reunião da CPI. Eu tenho, na minha vida parlamentar, quer federal, quer distrital, participado de CPIs, acho que elas são instrumentos importantes para o estudo realmente de problemas, não devem servir, e felizmente aqui não tem sido assim, não devem servir de vendetas e nem de promoções e nem de para campanhas, mas devem servir para aquilo que é a função nossa e todos os colegas que formam ou que estão compondo realmente as CPIs, eles estão preparados, sem dúvida alguma, para o trabalho árduo que os espera na CPI. E, finalmente, eu queria me manifestar, daí como parlamentar e como mulher, a matéria de hoje da lei que o presidente da França, Sarkozy, enviou ao Congresso francês para proibir que as mulheres muçulmanas possam andar com as suas vestimentas, com as burcas, no território francês. E eu quero repudiar isso, porque eu acho que há o cultural, há o religioso e há a liberdade. E é através da cassação de um tipo de liberdade que vem a cassação de um outro tipo de liberdade. Deixemos quem usa seus kipás, deixamos quem usa suas burcas, deixemos quem usa seus turbantes, enfim, deixemos quem usa, ou por motivo cultural, ou por motivo religioso, seus símbolos, deixemos que assim os façam, desde que não transgridam o princípio maior, que é o princípio da liberdade religiosa, realmente para todos. Eu queria deixar registrada essa minha posição aqui. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Eurides Brito. Eu queria passar a palavra à mesa aqui, à presidência, para o deputado Paulo Roriz, que eu vou fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou falar sobre isso aqui. Está bonito na foto. Imprensa, assessores, eu ouvi bem aqui a fala do deputado Paulo Tadeu, aliás, sempre se refere aos fatos com muita propriedade, né? Eu me referi aqui à aliança PT-PMDB, inclusive brinquei com o deputado Roney, que ele parecia o novo líder do governo representando a aliança. Porque é uma aliança, não se nega fatos, evidências. E não fui eu que disse. Está aqui, né? E que isso não é demérito. Tem uma aliança projetada para lá. Não quero me referir a demérito, não. Que isso seja demérito, não. Pelo contrário, são duas forças políticas grandes. Mas está aqui no Correio. Tem até o deputado Chico Leite e o deputado Filipelli aqui, né, que seriam os grandes articuladores dessa aliança. Fato, é fato. Eu queria hoje agir, viu, deputado Paulo Tadeu, eu quero ser hoje muito proativo. Eu vou mandar uma correspondência ao senhor governador, que conheço bem. Tivemos o... E temos o privilégio de ter uma relação próxima. Estávamos até ensaiando uma parceria com vista às eleições de outubro. Ele na condição de deputado federal e eu, evidentemente, na condição que eu estou aqui hoje. Mas ele, o destino, o levou a assumir o governo do Distrito Federal nesse momento difícil. E eu vou mandar uma correspondência para ele. Ela vai conter mais coisas que eu vou dizer aqui. Ele disse nessa tribuna aqui que iria enxugar a máquina e se referiu a uma das ações que poderia adotar, que é a exoneração, evidentemente, dos comissionados. O que é a maneira mais fácil de fazer? Exonera-se e isso dá uma economia, enxuga um pouco a máquina. Mas eu vou dar um conselho a ele, um garoto novo, de alguém que tem só 40 anos de vida pública. Antes dele fazer isso, demitir trabalhadores que estão dependendo da alimentação de seus filhos, do pouquinho que ganha, que ele poderia adotar as seguintes medidas. Se ele adotar, tenho certeza de que ele está no governo para, de fato, adotar medidas saneadoras. Ele poderia, por exemplo, fazer uma revisão e adequação da remuneração dos presidentes e diretores de empresas públicas, isso antes de demitir trabalhadores e autarquias que ganham em torno de R$25 mil, alguns até com participação na divisão de lucros. Fazer essa revisão e adequação é a remuneração do governador do Distrito Federal, que é o parâmetro, porque há uma discrepância muito grande entre um dirigente de uma estatal, que ganha R$25 mil, e o do governador, que é o parâmetro constitucional de nivelamento de remuneração. Além dos presidentes, tem os diretores. Cada presidente, cada diretor tem um leque de mordomia muito grande. Muitos até têm até 3 veículos para se deslocar e para servir a família. Então, tinha que ter uma adequação, uma revisão e adequação nisso. Por quê, por exemplo, a Caesb, que é uma das mais aquiadas, tem aquele padrão remuneratório? E eu cito aqui o Banco de Brasília, a Caesb, a Terracap, a Codab, a que o deputado Paulo Roriz se referiu aqui, a SEB, a Caesb, já repeti novamente, a Nova Cap, a Codeplan, que ele pertenceu, ele disse aqui que a Codeplan voltou às origens nas suas atividades. Então, reduz. Se não tinha aquele leque de atividades que tinha, reduz também salário. O IBRAM, a SEASA, pouquinho menos, mas tem. O Banco de Brasília, aqui eu não ia falar hoje não, mas a deputada que chegou, eu vou falar. O Banco de Brasília tem que ser devolvido aos seus funcionários. O Banco de Brasília tem, em média, tem o presidente que é ligado ao ex-vice-governador. Tem que tirar. Tem 5 ou 6 diretores que vieram com ele do Banco do Brasil, ocupando os cargos de quem realmente são responsáveis pelo banco. O banco existe com esse conceito porque os seus funcionários o fizeram assim. Então é preciso que ele tire esse presidente do banco, que está aí, Banco de Brasília, que é ligado ao ex-vice-governador, e foi deixado pelo presidente Fujão. Fugiu antes de a gente falar nele aqui, que eu ia falar com a deputada Érica, e tira os outros diretores que vieram do Banco do Brasil também e entregue todas elas aos funcionários do banco. Uma revisão imediata dos contratos terceirizados das entidades que eu citei aqui, SEB, CAESB, BRB, porque esses contratos têm valores muito altos. Tem empresas aí que já têm contrato com, aliás, tem contratos terceirizados que já datam aí há mais de 10 anos. Extinguir secretarias de governo, ele vai extinguir, parece que a secretaria do deputado Josafá Dantas, né, nosso assessor parlamentar aqui, já foi fundida com a secretaria de governo. A secretaria de habitação, que foi concebida para um arranjo político. Secretaria de Habitação não tem que existir, existindo a CODAB, que foi magistralmente formatada pelo deputado Rony Nehmer, que o deputado Paulo Roriz não quis. Depois não deixaram ele ir para lá. E a propósito, deputado Paulo Roriz, eu queria dizer a Vossa Excelência que eu não tenho nenhum indicado lá, como muitos aqui não têm. Não tem ninguém ligado a mim lá. Graças a Deus. Outra, essa companhia vive em regime de CLT. Sabiam disso? Regime de CLT. Dentro da estrutura do serviço público, essa companhia vive em regime de CLT. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu me referi aqui algumas vezes sobre essa secretaria. E o governador conhece muito bem essa secretaria, porque ele foi secretário dela. Tinha uma agregação lá, era Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, quando ele era de lá. Essa secretaria, ela tem sido, ao longo, não estou me referindo ao período dele, mas de uns tempos para cá, não sei se era também, mas essa secretaria, como está, não pode continuar, porque ela é uma escola de rapinagem, de trapicolagem, ela é de corrupção. Ninguém, ou quase ninguém, consegue um terreno do PRODEF sem pagar um preço. E esse preço, com certeza, não vai para o cofre público, para os cofres públicos, não. Vai para o bolso de alguém. Se não conseguir acabar com ela, que dê outra versão a ela. Do jeito que está, ou do jeito que ela atua, ela é o maior expoente dos maus exemplos que existe no complexo administrativo do Distrito Federal. É uma escola de ladrões. Todos os empresários que vão lá têm dificuldades. Estou acusando ninguém individualmente. Lá funciona assim, dessa forma. Se não pode acabar, porque ela é importante, dê outro norte para ela. Como está, não dá. Você só consegue um terreno se você praticar uma conduta ilícita dessa, porque quem dá, pratica também. É por isso que não, essas coisas não se apuram. E há apuração nisso, tem apuração. Eu espero que a minha Polícia Civil divulgue o que foi apurado lá. Divulgue. Como tem outras apurações em curso também, que ele devia divulgar. Não divulgar, nós vamos pedir para divulgar. Para quê? Para incentivar o desenvolvimento econômico, mas antes você pratica uma série de lesões ao empresário, que é que dá emprego e que gera renda. A Brasília Tu, por exemplo, Brasília Tu tem uma finalidade que a gente não pode nem medir aqui, um objetivo. Mas ela, ao longo do tempo, ela tem se notabilizado por prática de ações temerárias, que todos nós já vimos, todos nós. Não tem segredo. Me disseram assim, não propõe não, porque o Ministério Público vai acabar com ela. E agora? Eu não estou acompanhando nenhuma investigação lá. Eu digo investigações é sobre fatos, não estou falando em pessoas, não. Pessoalmente, nada. Mas ela tem um orçamento muito grande e todas as ações, ou quase todas as ações que a Brasília Tu desenvolveu, foram parar nas páginas dos jornais, nas páginas policiais. Outra coisa, eu ouvi dizer que o deputado tal ou qual iria indicar o diretor-geral da Polícia Civil, secretário de Segurança, diretor da CODAB, o outro secretário de Desenvolvimento Econômico, o outro a Terra CAP, e assim vai. Está tudo certo, faz parte do jogo. Só que eu queria pedir ao governador Rogério Russo que não misture política com as atividades de segurança pública. No dia que misturaram, deu no que deu. Eu ouvi dizer que tem um deputado que nem é da PM, que quer tirar o comandante-geral. Insatisfeito por alguma remoção ou lotação de militares. Se o deputado Rogério Russo voltar atrás na designação da delegada lá para a CONDAB, se submeter a esse tipo de injunção política, aí, amigo, não dá. Não tem jeito. Vamos colaborar sim. Eu disse aqui no último dia que eu não vou mudar uma vírgula do que eu fazia aqui antes. Vou colaborar como estou colaborando agora, cobrando. Agora, como disse o deputado Paulo Tadeu, é preciso ações visíveis, porque, olha, eu não estava mais preocupado com intervenção, não. Mas o que eu ouvi ontem, eu me preocupo, sim, não quero que ela venha, não, absolutamente. Mas a coisa é preocupante. E se ele, deputado Rogério Russo, governador Rogério Russo, não der exemplo, exemplos visíveis, palpáveis, não se submetendo a esse tipo de pressão, aí a coisa piora. Não acredito, tenho certeza. E quando eu disse aqui, o deputado Rony achou ruim, quando eu disse aqui, me referi ao presidente do PMDB local, o deputado Filipe, que seria uma espécie de primeiro-ministro, eu não o fiz de nenhuma forma para diminuir, não, pelo contrário. Foi ele o grande articulador da aliança. Agora, o governador chama-se Rogério Schumann Russo. É ele que é o governador. Se ele se submeter, ele disse para mim que não, mas só os atos irão dizer se de fato ele tem razão ou não. E repito aqui, um pouquinho de experiência que tem na administrativa, não vá inventar a roda. A roda já foi inventada. Toca as obras para frente. Conclui. Audita o que tiver de auditar. Apura. Mas bote a cidade no trilho da normalidade. É isso que a gente está querendo. Muito obrigado, deputado Paulo Roriz.
Devolvo a presidência ao deputado Milton Barbosa.
Nós vamos agora dar início ao comunicado de parlamentares. Cadê a pautazinha? Com a palavra, o deputado Regufe. Queria tanto que Vossa Excelência falasse, mas tá bom. Deputada Eliana Pedrosa. Quer fazer uso da palavra como parlamentar? Com a palavra, a deputada Eliana Pedrosa.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu acho que a sua fala, presidente, já sintetizou, acho, tudo que nós poderíamos querer expressar aqui. Eu só faria um adendo, porque foi noticiado que eu seria oposição nesta casa, e isso não é verdade. Eu não posso ser oposição de um governo que...
Nem começou.
Seria irresponsável da minha parte. Eu tenho mantido, ao longo desses 7 anos na Câmara Legislativa, uma posição que é de avaliar cada situação antes de me manifestar. Quero fazê-lo como o PT sempre fez, uma oposição responsável, se for o caso. Aquilo que não está correto, falar aqui na tribuna, acompanhar junto às secretarias. Agora, naquilo que estiver andando bem, andando nos trilhos, com certeza teremos o nosso apoio. Então, por mim, não foi dito de que seria oposição. Em relação ao Democrata, o meu partido ainda não se manifestou. Então, eu gostaria de fazer essas observações, porque nós temos aí um governo novo, que tem 8 meses pela frente, que vai precisar de todos nós, do apoio de todos nós, de todos os partidos, de todos os deputados, um apoio de toda a população, de todas as instituições, porque nós já sofremos muito de novembro do ano passado para cá. Brasília já vem sangrando muito de novembro do ano passado até agora. Já tivemos passagem de vários governadores, e isso, a cada troca, há uma natural parada, e se não há uma parada total, pelo menos uma queda de ritmo, até saber qual é a nova orientação e como as coisas vão funcionar. Então, nós temos que agir nesse período, que é excepcional, de maneira excepcional. É preocupado com a cidade, que a cidade resgate a sua alegria, resgate o seu orgulho, que essa cidade exerça o seu papel de capital por irradiar boas práticas. E é assim que eu espero que o governo do Rogério Rosso, do governador Rogério Rosso, o faça, resgatando a autoestima de Brasília, resgatando as boas práticas. Conheço o Rogério Rosso, sei da sua capacidade, não só apenas de trabalho, como a sua inteligência, e, portanto, ele reúne todas as condições para fazer um belo governo, com todas essas dificuldades. Agora, está nas suas mãos, e a posição de muitos parlamentares dessa casa. Eu acho que tanto aqueles que o apoiaram, quanto aqueles que não o apoiaram, depende única e exclusivamente de como Brasília será governada. Nada mais além disso. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
Eliana Pedrosa, o deputado Regufe cedeu aos nossos apelos, ele vai falar. Pela liderança do PDT. Aliás, como parlamentar.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu estava esperando passar um pouco mais tempo da posse do governador para poder falar, para poder emitir aqui um juízo, dar uma opinião. Mas eu já vou colocar algumas premissas aqui. A primeira é de que eu não farei parte da base do governo, vou defender dentro do meu partido que o meu partido também não faça parte da base do governo, que seja oposição, assim como eu pretendo agir aqui nessa casa. Serei oposição. Agora, uma oposição responsável, como eu sempre fui. Uma oposição que elogia o que está certo e que critica o que está errado. Eu penso que um parlamentar que vota pensando em quem é o autor do projeto e não no mérito do projeto, ele não tem consciência da responsabilidade que ele tem. Então, sempre que eu voto um projeto, eu analiso não o autor do projeto, não se esse projeto vai beneficiar ou prejudicar determinado governo, e sim se esse projeto é bom ou ruim para a população do Distrito Federal. E assim eu agirei. Se o projeto for bom para a população do Distrito Federal, eu votarei sim. Se o projeto for ruim, eu votarei não. Independente de se isso vai beneficiar ou prejudicar um governo, se vai beneficiar ou prejudicar determinado político. Eu acho que essa é a responsabilidade que um parlamentar tem. Dizer sim às boas coisas para a cidade e dizer não às coisas ruins para a cidade e para o contribuinte. Além disso, quero aproveitar também. Agora, penso que nós temos que olhar para frente e desejo sucesso a ele. Espero que ele faça um governo, porque essa cidade merece ser bem governada. Quero aproveitar também para falar um pouco sobre essa questão da CPI. Essa questão da CPI, eu já falei, mas falo quantas vezes for. Aqui, cada parlamentar representa um segmento diferente da sociedade. E tem que agir aqui como representante dos seus representados. O meu eleitor, ele não vê isenção no Poder Legislativo para investigar esse escândalo. Eu fui, inclusive, o primeiro proponente dessa comissão parlamentar de inquérito. Depois estava fora, saiu algumas pessoas, eu pedi para entrar. Agora, a partir do momento que o meu eleitor se coloca não considerando, não vendo com isenção esse trabalho, não teria motivo mais para eu continuar. Além disso, o trabalho da Câmara, a despeito da tentativa de seriedade de encaminhar os trabalhos não estavam andando. E aí, o próprio deputado Paulo Tadeu, que é o relator da CPI, é inclusive testemunha disso. Nós não estávamos conseguindo evoluir. Por quê? Porque, primeiro, todo mundo que vinha, os dois que vieram com habeas corpus. Parece que nós estamos vivendo na República dos habeas corpus. E aí, a pessoa vem e fica calada. Ela ali, quando ela fica calada, eu acho que poderia até no Poder Judiciário ficar calada, mas no Poder Legislativo não, ela deveria uma resposta à sociedade, não é a Câmara, não é a CPI, mas é à sociedade que merecia ouvir toda a verdade. Segundo, se ficasse sem investigação, não, aí tem que investigar. Mas a Polícia Federal e o Ministério Público estão fazendo um excelente trabalho. Então, e um trabalho que é respeitado pela sociedade. Eu não vou gastar o dinheiro do contribuinte numa coisa que estava completamente parada sem dar um resultado nenhum, só para dizer que fez. Isso eu não vou fazer. Entendeu? Isso eu não vou fazer, de forma alguma. Então, a partir do momento que o meu eleitor não vê isenção nessa investigação, eu não vou participar dela. E digo isso com todas as letras, e não basta falar, aí você tem que agir. E eu agi. Agora, se a CPI conseguir produzir um resultado, trouxer pessoas para depor, eu vou bater palma, dou a mão à palmatória e ainda estou lá junto para interrogar. Agora, eu não acredito nisso. Na impossibilidade, se criou depoimentos por escrito. Depoimentos por escrito. Ora, a população quer ouvir as pessoas, da boca das pessoas. E eu penso que a sociedade, ela está muito bem representada na Polícia Federal e no Ministério Público, que estão fazendo um excelente trabalho de investigação. E eu espero que todos aqueles que têm alguma culpa nesse esquemão de desvio de dinheiro público tenham uma punição rigorosa. Porque é isso que o contribuinte e que a população espera. É isso que eu tinha a dizer. E voltando, senhor presidente, no início do meu pronunciamento, eu desejo sorte ao governador. Espero que ele consiga fazer um bom governo. Os bons projetos dele terão meu voto aqui na cidade, terão meu voto aqui na Câmara. Porque essa é a responsabilidade de um parlamentar sério, dizer sim aos bons projetos e não àqueles projetos que, no entender desse parlamentar, não são bons para o conjunto da população. Agora, vou defender, dentro do meu partido, que meu partido não faça parte da base do governo. Não é para fazer uma oposição destrutiva, de forma alguma. Eu nunca agi assim aqui. Mas para o partido não fazer parte da base do governo. Inclusive, os elogios vão ter mais isenção para serem feitos e as críticas vão ter mais responsabilidade. Porque a pessoa fazendo parte da base do governo vai criticar o governo. Entendeu? Então, eu penso que essa seria a melhor alternativa para o meu partido. Fazer uma oposição responsável, mas uma oposição. Não indicar ninguém para o governo. Aliás, eu penso que o governador deveria fazer um governo técnico. Porque é isso que a população espera, que não tenha nenhuma suspeita sobre o uso da máquina em campanha eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Regufe. Com a palavra agora, comunicado parlamentar, o deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu esperava ter a oportunidade de ter falado no dia 20, mas não foi possível. Eu desejava trazer uma palavra sobre o aniversário de Brasília, já que chegamos aqui em 1958, em junho de 58. E participamos como operário, trabalhando na construção da nova capital. Um dos fatos marcantes, que o primeiro bloco de apartamento concluído em Brasília, em 1959, foi o bloco B da 108 Sul do IAPB. E nós pegamos a empreitada da mão de obra de colocação de vidros daquele bloco. Então, estamos esse tempo todo acompanhando o crescimento da nossa cidade. A Taguatinga, que tinha sido iniciada recentemente, onde eu resido até hoje, e acompanhando esse crescimento. E também participando da vida política, ingressando em 65, como conselheiro da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, depois paralisei por 3 anos para concluir meu curso de segundo grau, tendo feito o curso técnico de contabilidade, onde Vossa Excelência também estudou no CEMAB, e ingressando na faculdade na UDF em 1970, concluindo meu curso de direito em 1974, também inscrito na UAB. A minha inscrição é 2.639. Então, nós estamos nessa vida de luta pela nossa cidade. O presidente da CIT, 73, plantamos a Facita, 75, reeleito, 77, passamos a participar como vice-presidente da CDF, 79, 81, administrador regional de Taguatinga, e retornamos à CIT depois, lutando na questão política do Distrito Federal, sendo designado pelo presidente da CDF, senhor Lindbergh Aziz Cury, como presidente da Comissão pró-representação política do Distrito Federal, já que Brasília não podia votar e nem ser votada. Então, nós participamos da vida, andamos de gabinete em gabinete no Senado e na Câmara Federal, buscando assinaturas para uma emenda à Constituição, permitindo que na Constituinte de 86, Brasília pudesse eleger os seus primeiros representantes no Senado, no Congresso Nacional. Fui candidato ao Senado em 86. Não obtivemos a vitória, embora tendo sido mais bem votado do PFL. Em 90, nos elegemos deputado federal. Reeleito em 94, fui terceiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, tendo presidido várias reuniões naquela casa, inclusive do Congresso Nacional. Fui líder do meu partido, na época o PTR, na Câmara Federal. Reeleito em 94, em 98 eleito vice-governador. Por motivos de não concordar com certos métodos da política, eu desassociei do governador e saí candidato ao governo em 2002, ficando em terceiro lugar e jogando a eleição para o segundo turno, e no segundo turno coligando com o PT na chapa do deputado Magela. Em 2006, concorri à Câmara Legislativa e aqui estou hoje representando e sofrendo as agrúrias de notícias sem provas, porque até o momento nunca fui sequer chamado por nenhum órgão da Polícia Federal, da Justiça, e eu estou aflito para saber o que é que tem contra a minha pessoa, mas a mídia tem sido praticamente impetuosa em veicular nomes e jogar como se nós fôssemos réus, condenados, sem sequer ser chamados a prestar um depoimento. Mas estou com a minha consciência tranquila. E aqui, senhor presidente, eu quero dar uma definição do que eu entendo, que a democracia é o direito da liberdade do contraditório, respeitando-se a maioria. Isso é democracia. Vou repetir. É o direito da liberdade do contraditório, respeitando-se a maioria. Na democracia, principalmente no processo legislativo, uma vez submetido um projeto em votação e sendo votado, não se discute mais. Não se deve discutir se ganhou ou se perdeu. É a verdade da casa, legislativas e também da justiça. Por exemplo, o governador Arruda, por um voto, ele teve os seus direitos cassados. Foi cassado o seu direito de governador, afastado da governadoria. Ninguém questiona se esse voto foi certo ou errado. É uma decisão. E sendo uma decisão, tem que prevalecer. Isso eu quero dizer, companheiros, que foi, nós passamos aqui recentemente por um processo. Qual o processo? Nos coube o direito constitucional de escolhermos o governador, por forma indireta, como representante do povo, convalidada a nossa condição de eleitores pela própria justiça, quando o juiz negou seguimento a o Ministério Público tinha interposto recurso, querendo proibir que deputados citados, sem provas e sem condenação, pudesse votar. Na Câmara Federal, deputados que respondem processo, ele tem o direito de ir à tribuna e defender a sua honra e o seu mandato e vota. Pode ser que o voto dele seja vitorioso para ele não ser cassado. Isso é a praxe do nosso legislativo. Mas aqui não. Já traçou como se fosse deputado de primeira e segunda ou terceira categoria. Então, aqui nós estamos aqui para afirmar. E não podemos hoje, eu tenho visto aqui discursos, querendo já colocar o governador eleito e empossado, por esta casa, que não teve tempo nem sequer de esquentar ainda a cadeira lá do Buriti, já como se ele tivesse a obrigação de resolver todas as sequelas e todos os problemas do Distrito Federal. Eu acho que essa casa tem que ter senso, harmonia, passou. Vamos conversar, vamos entender. Política é entendimento, é política é conversa. Como diz que a arma do soldado é o fuzil, e de política é a conversa, é o entendimento. Dentro desse entendimento, nós podemos desarmar espíritos, construir uma coisa melhor para a nossa cidade. Eu não estou preocupado em ocupar cargo ou nomear cargos no governo. Eu estou preocupado em que Brasília saia desse emaranhado que nós estamos atravessando e que ela possa superar toda essa fase negativa que está sendo colocada e possamos ter uma tranquilidade até o final deste ano, um governo que possa continuar as obras em execução, trazer benefícios para a nossa população e, acima de tudo, que nas eleições de outubro se transcorra tranquilamente para que haja a escolha daqueles que verão representantes do povo e também aqueles que, sem dúvida nenhuma, serão eleitos para o Senado, Câmara Federal e também para o governo local e para a presidência da República. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa de tranquilidade, precisa de harmonia, de entendimento. Fora dali, nós vamos construir destruição, que não leva a nada. Causa inimizade, causa sequelas, causa problemas entre as pessoas, principalmente num colégio como o nosso, de 24 companheiros, que devemos viver harmoniamente e sem querer, com isso, tutelar ou condicionar o comportamento político e ideológico de ninguém, mas temos o respeito, conforme falei, que a democracia é a regra da maioria. A maioria deve ser respeitada. Por isso, eu quero dizer, e quero dizer mais aqui, há um costume na casa que eu ainda não aprendi. Porque aqui diz o nosso regimento que tem os líderes e depois a comunicação parlamentar. Agora, a pessoa pede questão de ordem para fazer discurso. Questão de ordem é levantar um problema sobre o projeto de votação, sobre o questionamento do nosso regimento interno, da nossa lei orgânica, de uma coisa que possa a mesa responder a questão de ordem levantada, a dúvida que paira sobre o parlamentar, sobre o departamento dos assuntos que estão sendo tratados. Agora, eu pedi questão de ordem para fazer discurso, eu não aprendi assim. Talvez eu tenha que aprender para poder falar aqui. Que é um monopólio aqui de pessoas que tomam o microfone e falam o tempo todo. Isso eu ainda não aprendi. Por isso, senhor presidente, aqui estou parabenizando a nossa cidade pelo seu aniversário, 50 anos. E dizer que me sinto feliz e gratificado por ter vindo para essa cidade abençoada. Participando aqui ativamente, conforme falei, eu tenho aqui sequelas no meu braço de acidente na construção civil ocorrido em 1959. Eu trabalhei aqui por essa cidade e continuarei trabalhando, mas com esse respeito, com harmonia, vendo o seu progresso, o seu desenvolvimento. É o que nós desejamos, é que essa capital de todos os brasileiros seja, sem dúvida nenhuma, a síntese da nação brasileira e que seja o exemplo para o Brasil. Infelizmente, houve acusações, mas será que é só aqui? A área federal foi atingida. Parlamentares federais foram citados. Membros do Poder Judiciário foram citados. Membros do Ministério Público foram citados pelo delator sobre a égide da delação premiada. Mas ninguém fala nada sobre eles. Ninguém invoca sobre eles. Ninguém questiona o que foi falado. Agora, coisas citadas de passagem, nomes, ficou como se fosse uma mancha de um pecado mortal. Eu quero ouvir nosso companheiro, parece que não sei se ele está esperando eu terminar. Ah, bom, então eu pensei que fosse uma parte. Mas eu quero aqui parabenizar o deputado Wilson Lima, grande amigo, grande companheiro, que sem dúvida nenhuma tinha todos os méritos para continuar na frente do governo de Brasília até 31 de dezembro. Mas talvez questões políticas, outras, não provocadas por ele, mas às vezes até por determinados apoios, apoio de gente tão forte que assustou meio mundo, porque parecia que seria uma condição de amanhã ele ser um teleguiado na frente do Buriti por grupos outros que têm interesse nas eleições no dia 1º de outubro. Então, senhor presidente, eu encerro aqui minhas palavras, agradecendo a Vossa Excelência pela fidalguia de me convidar para fazer uso da tribuna e desejar a todos, desarme os espíritos, baixe os flaps, vamos pensar em Brasília, vamos colocar Brasília acima dos nossos interesses pessoais para construirmos dias melhores para nós, para nossos filhos e para toda a sociedade que espera muito dessa casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Benedito Domingos. Foram exatamente, deputado Wilson Lima, os interesses pessoais que nortearam as eleições aqui. Os seus, os meus, dos outros candidatos. Eu já dou... É uma questão de ordem ou pela ordem?
Eu só queria dizer umas duas palavrinhas aqui. Não sei se eu falo aqui. Eu não quero cortar a fila, não. Tem fila, tem outro escrito?
Vossa Excelência tem todo o lastro para fazer uso da palavra lá.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, assessoria da casa, queria saudar todos os funcionários desta casa, nas pessoas dos que estão aqui presentes. Dizer, presidente, que Brasília completou seus 50 anos e graças de Deus, e eu no cumprimento de uma missão, como presidente dessa casa, e a casa otorgou isso para que eu fosse, então, presidente, e na vacância do cargo de governador e vice-governador, eu assumi a frente do Buriti, e nós conseguimos uma proeza. Nesses 50 dias, trazer a calmaria ao Distrito Federal, graças à ajuda também da Câmara Legislativa, todos contribuíram, e graças a uma compreensão muito grande da população. Mas eu queria apenas aqui me reportar à festa dos 50 anos. Trabalhamos muito, e no dia 31 de março, era dia de combativização minha, se saindo do Executivo e vim para a Câmara para concorrer à vaga de deputado distrital. E eu preferi ficar no Executivo, para que acertasse, para que não houvesse uma vacância do cargo e para que a festa dos 50 anos acontecesse, para que culminasse no que culminou ontem, na Praça dos Três Poderes. Nós tivemos aí, a Globo noticiou, a Polícia Militar, a CIL fez, relatou, que 1 milhão de pessoas compareceram à Praça dos Três Poderes, comemorando os 50 anos de Brasília, da Fundação de Brasília, ou da Construção de Brasília. E eu queria dizer que muito me alegro, porque estava à frente dos trabalhos, não fugir a regra, não deixei o barco à deriva e conseguimos, num tempo recorde, inclusive da entrada nossa, da estrada nossa, inclusive, à frente do Buriti, canalizar todos os meios para que a festa custasse 1/3 do que estava programado, que era quase 30 milhões, fizemos por mais ou menos, muito menos que 10 milhões. A festa foi feita com pratas da casa, ou com artistas da casa ligado a Brasília, oriundos de Brasília, e transcorreu com alegria a participação popular de todos os moradores da cidade.
Vossa Excelência, me permite uma parte?
O presidente...
Uma parte, a fala de Vossa Excelência?
Deputado Euridice Brito, não tem a parte. A senhora faça
uma...
Depois a questão de ordem.
Complementação, uma questão de ordem. Mas não é questão de ordem.
Eu vou quebrar aqui o regimento.
Eu queria confirmar o que o nosso colega, deputado Wilson Lima, está dizendo, e dizer que eu fui testemunha anteontem, no final da tarde, da visita do secretário de Cultura ao gabinete de Vossa Excelência aqui na Câmara Distrital. E, ao encontrar o secretário de Cultura, eu disse que está perdido por aqui. E ele me disse, não, eu vim aqui para trazer um abraço ao deputado Wilson Lima, que foi o grande responsável pela realização da festa de aniversário que nós teremos amanhã. Eu não posso deixar de registrar isso que eu vi do secretário de Cultura, Silvestre Gorgulho, quando veio visitá-lo anteontem à tarde.
Muito obrigado, deputada. Então, ele é isso. Eu só queria externar aqui a minha alegria, parabenizar Brasília pelos 50 anos. Não foi o deputado Wilson Lima que fez, não foi o governador que fez, mas é o povo que fez a festa, que participou, que alegrou, as crianças puderam participar também. Isso é motivo de júbilo, de alegria. Brasília completou seus 50 anos festejando no seu apogeu, da melhor forma, com a maior alegria, com a maior expectativa de público. E nós não gastamos aquela fortuna toda que foi gasta nos anos anteriores e conseguimos trazer o mesmo ou maior número de público aqui na Praça dos Reis Poderes. Então, com muito mais economia, com muito mais consciência, todos cuidando das suas responsabilidades. E eu quero parabenizar aqui todo o secretariado do governo do Distrito Federal, especialmente o do Brasília Tour, o João Oliveira do Brasília Tour, e também o secretário Silvestre Gorgulho da Cultura, e todos que compuseram aquela comissão, fizeram parte daquela comissão, para que os 50 anos fosse comemorado na forma que foi, que aconteceu. E agradecer também aos empresários, que na quinta-feira passada já tínhamos chamado, cada um, ou chamado em bloco, para que eles ajudassem, não só o pessoal do som e da iluminação, que desse a sua contribuição, porque, afinal de contas, várias vezes o GDF já tinha pago a eles para fazer outros eventos, e que naquela hora ele não podia se furtar sequer de ajudar a realizar a festa dos 50 anos. E os empresários foram chamados na quinta-feira também, para que dessem essas horas de contribuição, que, afinal de contas, não era só o governo que era responsável por essa comemoração, não. Os empresários também deram a sua dose de contribuição, e na quinta-feira passada ficou tudo acertado entre os empresários, o GDF e a comissão, de que eles iriam bancar, em parte ou em todo, a iluminação e o som. Isso já na quinta-feira passada. O outro governador que entrou, Rogério Russo, tem a dica de se passar Rogério Russo, pôde deleitar, pôde comemorar, pôde inaugurar várias obras, quem sabe, e momentos desta festa dos 50 anos, que graças a um trabalho que foi desenvolvido bem antes, culminou no ápice, no apogeu, na alegria de todos por Brasília completar os seus 50 anos. A presidência da República também não deixou por menos, fez alguns atos que deixou marcado na história de Brasília, na sua comemoração. Então, que vim aqui de público agradecer e lembrar os fatos aqui ocorridos. Brasília está de parabéns pelos seus 50 anos comemorados na data de ontem. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Wilson Lima. Eu queria chamar o deputado Paulo Tadeu. Deputado Rony, Vossa Excelência não quer usar a palavra, não, da tribuna? É questão de ordem. Qual é a questão de ordem? Eu queria que Vossa Excelência utilizasse ali, na nova condição que nós falamos ontem aqui. Use lá. Vossa Excelência está de parabéns. Mas Vossa Excelência tem a palavra.
Queria aqui parabenizar o deputado Wilson Lima pelas suas palavras. Acho que ontem a festa, eu participei da festa, eu cheguei lá 9 horas da manhã e saí 1 hora da manhã da festa. participei efetivamente da festa. Não sei os valores que foram gastos, mas efetivamente houve uma participação popular muito grande. Tá de parabéns, queria destacar os artistas de Brasília que fizeram lá, artistas
muito
famosos,
melhor que os outros, né?
Foi muito legal, e uma festa muito popular, e todos trataram Brasília pelo lado positivo. Era isso a minha questão de ordem, parabenizar a festa dos 50 anos de Brasília.
Com a palavra o deputado Paulo Tadeu, no comunicado de parlamentares. Deputado Paulo Tadeu vai ocupar a tribuna agora. Vamos ao próximo. Deputado Eric Cocai. Deputado Paulo Tadeu está chegando.
Eu quero, senhor presidente, aqui nesse momento, no comunicado de parlamentar, falar a respeito desse 50 anos de Brasília. Em especial, essa forma de comemoração que há alguns anos se adotou aqui nessa cidade e que, com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Wilson Lima, eu não posso concordar com o fato de que essa comemoração dos 50 anos priorizou os artistas de nossa cidade. Não dá, porque, deputado Regufe, o que os artistas da cidade estão falando dessa festa é exatamente o contrário. Houve uma exclusão dos artistas da cidade. Aliás, aqui se trouxe até a tal de os bonecos da Disney. É assim, algo, sabe, inimaginável do ponto de vista da preservação da cultura de um povo, de uma nação, de um país. Então, na realidade, eu quero chamar a atenção para um outro fato. Aí sim, precisa ser elogiado, que foi Brasília, os outros 50. Brasília, outros 50. Aí, deputado Paulo Roriz, quem não foi lá, que vá ver o que é festa popular com a participação dos nossos artistas. Ali do lado da Funarte. Mais precisamente, entre o centro de convenções, ali abaixo do centro de convenções, enfim, e a Torre de TV. Aí sim as pessoas vão ver o que é festa popular, o que é a participação dos nossos artistas, aqueles que fazem de fato a cultura na nossa cidade. Eu fiquei impressionado com a capacidade do Fórum de Cultura, daquele mesmo fórum, daqueles mesmos artistas que estiveram aqui com a gente, a deputada Jaqueline. Discutindo com a gente a mudança da lei orgânica, o orçamento do Distrito Federal. Quem for lá vai ver a estrutura que eles fizeram com muito menos recursos do que o governo local gastou nessa festa, muitas vezes uma festa de massa, mas uma festa completamente estéril do ponto de vista do seu conteúdo. Aliás, as festas da nossa cidade, ela tem sido marcada por dois ingredientes: a exclusão dos nossos artistas, a exclusão dos nossos artistas e uma massificação sem conteúdo do que é a cultura, para que serve a cultura. Então eu quero parabenizar os artistas da nossa cidade, o Fórum de Cultura, que estão nesse momento organizando os outros 50, como contraponto a essa festa, que se resolveu fazer lá na Esplanada, e que se faz há muitos anos, e como eu disse, que do ponto de vista de conteúdo, pouco acrescenta na nossa história.
Permite, pois não, deputado?
Eu não sei se...
Não há parte,
deputado. Comunicado de líderes.
Comunicado de parlamentares.
Comunicado de parlamentares.
Pois, Vossa Excelência, peda, questão de ordem.
Então, faço questão de ordem. Eu quero, deputado Regufe, na realidade, aproveitar para convidar os parlamentares que não foram lá, que dê um pulo lá nos outros 50. Dá um pulinho lá para ver como é que é organizar. De um lado uma tenda com teatro, do outro uma tenda com música erudita, do outro lado o rap, do outro lado o forró, do outro lado o samba, e tudo vivendo de maneira harmônica. A pintura, a dança, o circo, está tudo lá. Agora você imagine, eu estava falando até com os artistas ontem, tá, Paulo Roriz, imagine aquele conjunto de espetáculos espalhado em toda a Esplanada do Ministério, valorizando os nossos artistas. Então, você vai ver lá todas as manifestações artísticas de nossa cidade. Aí sim é festa popular. Aí sim é valorização dos nossos artistas, da nossa cultura. E não fique trazendo Disney, trazendo, sei lá, Xuxa, e trazendo não sei quem, e não sei quem, que é simplesmente uma massificação sem conteúdo, e o que pior, excluindo os nossos artistas, inclusive, do direito a apresentar para o nosso povo o que ele tem de mais importante, que é exatamente essa resistência cultural. Então, eu quero, aqui nesse momento, até como membro daquela frente parlamentar pró-cultura dessa casa, elogiar o Fórum de Cultura, os artistas da nossa cidade, porque aqui o deputado Wilson Lima disse que gastou aproximadamente um terço do previsto. Um terço de 30 milhões é 10 milhões. A informação que eu tenho é que os artistas da nossa cidade, juntamente com o governo federal, estão voltando, olha, a previsão inicial para o gasto com aquela festa era de 30 milhões de reais. Se falou em vários artistas internacionais. O deputado Wilson Lima falou que se gastou aproximadamente um terço, quase 10 milhões. A informação que eu tenho é que se gastou próximo de 2 milhões para colocar no palco mais de 400 artistas da nossa cidade, em várias tendas, em vários momentos ali. Isso sim é valorização da nossa cultura, da nossa cidade, nos seus 50 anos. E com um recurso muito, eu diria, muito bem aplicado e em valores muito menores do que o gasto pelo governo do Distrito Federal. Então, apesar dos pesares, eu fico muito feliz e contente com a resistência da nossa cultura a toda a essa política de isolamento e de exclusão dos nossos artistas. E que os outros 50, que está sendo ali realizado ali na próximo da Funarte, a gente possa realmente valorizar e seguir como exemplo. Que nos 51 anos de Brasília, a gente possa ter aquela esplanada com algo semelhante do que está acontecendo, portanto, no Brasília, outros 50. Era isso, senhor presidente, no comunicado dessa tarde.
Muito obrigado, deputado Paulo Tadeu. Deputada Érica não se encontra. Deputado Regulf, tem uma questão de ordem.
Questão de ordem. Apenas, senhor presidente, estava no comunicado de parlamentares, e comunicado de parlamentares regimentalmente não permite a parte. Apenas dizer, com relação a essa festa, eu não tenho ainda os dados de quanto se gastou no aniversário da cidade ontem. Eu denunciei naquela tribuna em 2007 os gastos com aquele aniversário em 2007, da ordem de 3 milhões de reais. No ano passado, foram gastos 500 mil só com o show da Xuxa. E eu não vejo problema em a cidade comemorar o seu aniversário. Agora, é preciso ter prioridade. Se a cidade tivesse com recursos, com um montante de recursos tranquilos, ou seja, com sobra, poderia comemorar o aniversário da cidade com a maior festa. Poderia fazer o Rock em Brasília. Agora, numa cidade que faltam remédios nos hospitais, nas emergências dos hospitais, numa cidade que clama por uma segurança pública melhor nas ruas, com mais polícia nas ruas, pela contratação de mais policiais, não me parece correto se gastar uma soma de dinheiro numa festa. Pelo menos o meu conceito de prioridade é que a saúde pública e a segurança pública deveriam estar acima da comemoração. Sei que a população gosta da festa, sei que a população gostou da festa, mas eu tenho obrigação com a minha consciência de dizer isso. Numa cidade que faltam remédios nos hospitais e que a população reclama mais policiais nas ruas, eu penso que o dinheiro público deveria ser gasto de forma precípua nessas áreas e não em festas. Mas é a minha opinião que eu queria colocar aqui e queria que fosse respeitada como eu respeito a de todos.
Muito obrigado, deputado Regulf. O deputado Cabo Patrício sumiu, né, depois da eleição, né? Depois passou o cargo aí, ele sumiu, né? O deputado Ronenem não quer falar. Ninguém mais quer falar. Tem 17 votos, já lá, 17 vetos na pauta. 17. Fora os projetos que estão aqui em regime de urgência. Como o quórum só foi o suficiente para discutir e não para deliberar, eu declaro encerrada a presente sessão.